Boa música, informação, curiosidades e, é claro, a melhor informação na programação da Rádio Frigalvão, comunicando a paz e o bem. Hoje estou recebendo aqui nos nossos estúdios a nossa querida Cléa, né? Do projeto Perfeita Alegria aqui da cidade Aparecida. Deixa eu dar um bom dia para Cléa. Bom dia para você, Cléa.
Bom dia, Evandro. Paz e bem a você e aos ouvintes da Rádio Frigalvão. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês ao vivo.
Maravilha. A gente fala do projeto Perfeita Alegria aqui na cidade de Aparecida, na cidade de Guaratinguetá. A gente lembra também, claro, do Cefras, né? Que é o mantenedor também, junto com os franciscanos, desse projeto social que atende também os moradores aqui da nossa região. Mas para falar um pouco mais desse projeto, hoje nós estamos recebendo também através aqui do telefone o nosso querido Frei José Francisco, que é diretor do Cefras, né? Foi 18 anos, né? Presidente do Cefras, e ele conversa com a gente aqui também na nossa programação. Frei, seja bem-vindo, bom dia.
Olá, bom dia a você e a todos aqueles que estão acompanhando a nossa programação aqui da Rádio Frei Galvão. Paz e bem a todos.
Paz e bem, seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade, viu, em conversar conosco aqui. Conta pra gente a sua história também, né, de 18 anos de trabalho no Cefras.
Eu estive à frente do Cefras por 18 anos, foram 6 gestões de 3 anos, né, que a nossa gestão, enquanto franciscanos, ela se organiza a cada 3 anos. E a gente pôde acompanhar de perto aí a formação, o desenvolvimento, todo o trabalho social nosso, dos franciscanos, que se manifesta ou que está presente na cidade de São Paulo, no Vale do Paraíba. Nós estamos presentes em Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, na cidade do Rio de Janeiro e também na cidade da região metropolitana de Rio de Janeiro, que é Duque de Caxias, Petrópolis e Tanguá. Este trabalho desenvolveu de acordo com o tempo, hoje atende 5 grupos diferentes. Aí em Guaratinguetá nós estamos presentes no projeto Perfeita Alegria, que são as casas que trabalham com crianças e adolescentes, famílias, né? Então, todo o trabalho, ele é uma iniciativa dos franciscanos, mas também é uma necessidade que a comunidade apresenta. Então é sempre uma conjugação de dois fatores importantes, né? Nós temos as iniciativas, a sensibilidade de estar percebendo a realidade e, ao mesmo tempo, as realidades, as comunidades e os públicos sempre apresentam as suas demandas, e essa parceria, ela sempre tem sido bastante exitosa. O trabalho tem sido bastante interessante, colhendo bastante frutos em favor das comunidades.
Frei, agora a gente sabe que durante a pandemia todos nós enfrentamos desafios, né? Como que foi para os Cefras também, para os projetos sociais, e o que que mudou no trabalho do serviço social após essa pandemia?
Então, a pandemia foi um elemento para nós que estamos trabalhando diretamente com as questões sociais, foi um fator muito interessante. Ele mostrou uma realidade social invisibilizada, né? Que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos temos uma gama grande, uma porcentagem grande de trabalhadores, de pessoas que todos vivem situações de renda precária, de uma renda muito frágil, né? Muitos trabalham por dia, tem um registro, trabalha todos os dias e ganha o suficiente para sobreviver. Então eles não aparecem na estatística dos desempregados e não aparecem na estatística da assistência social. Mas com a pandemia, que todo o processo econômico de alguma forma desaceleraram, e sobretudo o trabalho imediato, ele teve uma paralisada. O que aconteceu? Nós tivemos um número muito grande de pessoas que entraram na fila da assistência social imediatamente, né? Quando nós tivemos aqueles recolhimentos necessários para conter o avanço do vírus, né, que foi chamado de lockdown, quando nós tivemos lockdown, em poucas horas a gente tinha várias milhares de pessoas que nos surpreenderam na fila da assistência social. Então, a primeira experiência da assistência do trabalho social nosso, do CEFRAS, né? Na pandemia, a primeira experiência que impactou foi essa de perceber que existe muita gente que vive de situação muito precária, né? Renda precária, recursos. Então, é invisibilizado, nem as estatísticas das políticas públicas, nem a sociedade, de modo geral, percebe isso no dia a dia, né? Uhum. Outra questão, outra experiência importante para nós na pandemia foi poder sensibilizar e tornar-se um canal de mútua ajuda. Muitas pessoas se sensibilizaram com essa situação no momento da pandemia, puderam ajudar alguém, e nós nos tornamos esse canal de conectar as pessoas que tinham necessidade com as pessoas que gostariam de ajudar. Então, isso foi um trabalho muito bonito, apesar do momento histórico que nós estávamos vivendo, de muitos desafios. A pandemia nos deu muito medo, né? E muita insegurança, por um lado, né? Tivemos a triste realidade de ter muitas vítimas da pandemia, mas por outro lado, nós tivemos a alegria, né, de poder contribuir, ajudar neste momento histórico. Então, foi para nós uma riqueza muito grande. Pudemos perceber como São Francisco é um personagem que está para além da perspectiva cristã católica. Ele tem um carisma que conecta pessoas de diferentes realidades, diferentes credos e não credos, igrejas diferentes. Muita gente vieram apoiar o trabalho dos CEFRAS que estava sendo realizado, porque viram e têm São Francisco como uma pessoa de comunhão e respeito, de grande fraternidade e de solidariedade humana. Então, isso foi para nós muito gratificante, muito bonito. Foi um conforto mesmo durante aquele momento difícil.
É verdade mesmo. Agora o CEFRAS promove um trabalho agora muito especial também na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também desse trabalho junto à população de rua, Frei.
Isso. O CEFRAS, no contexto do CEFRAS, hoje nós trabalhamos com 5 públicos diferentes, né? Nós trabalhamos com criança, adolescente, com a pessoa idosa, com migrantes, com a população de rua e com os rancerianos, né? Nós temos o trabalho feito com a população de rua chama-se Chá do Padre. O trabalho feito com pessoas idosas chama-se Casa de Clara. O trabalho feito com crianças e adolescentes chama Perfeita Alegria, que é o caso aqui em Guaratinguetá. Nós temos a Casa Perfeita Alegria aqui no Santuário Frei Galvão e a Casa Perfeita Alegria lá no Seminário Frei Galvão, que fica ali no bairro São Bento, né? Uhum. Então, e as casas com população de rua, nós temos em São Paulo 3 casas. Temos a Casa Franciscana Chá do Padre, que trabalha com população de rua lá no Convento São Francisco. Temos a Casa Franciscana do Recifran, que trabalha com reciclagem, também com população de rua. E a Casa Franciscana, que fica no bairro Cambuci, em São Paulo, trabalha com população de rua. E no Rio de Janeiro, nosso trabalho também está aqui na região central, do lado da Central do Brasil, famosa pelo filme, né? Cartão Postal do Rio de Janeiro. Do lado da Central do Brasil, nós temos a Casa Franciscana e acolhemos aqui diariamente a média de 300, 320 pessoas todos os dias que passam por aqui para acessar esses cuidados básicos da vida e mais também outras oportunidades que a gente consegue articular com a sociedade para ajudar esses irmãos a sair da rua, né?
Isso mesmo.
Então, a Casa Franciscana aqui do Rio de Janeiro já começou no tempo da pandemia também. Então, nós já estamos caminhando por aqui há 5 anos. Uhum. E agora nós temos uma sede própria. Nós estamos aqui na rua Visconde da Gávea, número 125.
O Frei José Francisco, que hoje é diretor do CEFRAS, né? E foi durante 18 anos presidente do CEFRAS, né? Inclusive o senhor idealizou também esse projeto, né? O senhor começou lá atrás, há 18 anos, com esse projeto, com esse intuito de ajudar as pessoas que precisam, né, Frei?
A população de rua, já há mais de 20 anos, ela é, há mais de 20 anos, a população de Cuba tem chamado a atenção de toda a sociedade pelo número de pessoas que é, de forma frequente e gradativamente crescente, né? A pandemia ainda contribuiu para crescer um pouco mais. A população de rua chama a atenção dos gestores públicos, de outras organizações sociais e também da igreja, né? A igreja também se preocupa com esses irmãos. Nós, franciscanos, enquanto igreja, há mais de 20 anos, abrimos as primeiras portas lá no Convento São Francisco em São Paulo para começar a acolher a população dos irmãos da rua. E esse trabalho, de lá para cá, infelizmente, por mais intenso que a gente tenha tornado a nossa perspectiva, por maior que seja o nosso esforço, nós só vimos essa demanda, esse desafio social só cresceu, né? Tanto é que nós começamos com um trabalho pequeno. Hoje nós temos 4 casas, 3 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro, né? Uhum. Atendendo em torno de 2.000 pessoas por dia, né? Nossa, então é um volume significativo, Cefras, né? Uhum. Mas também reconhecemos que o trabalho que nós realizamos, ele é importantíssimo, é necessário, que quem está na rua tenha dificuldade de acessar sanitário, água potável, alimentação, banho, lavar roupa, barbearia, higiene pessoal, tudo isso na rua não existe. Às vezes a gente pensa assim que a gente no dia a dia, como a gente é suprido dessas necessidades, a gente não percebe a importância que a ausência disso, o impacto que isso causa na nossa vida, né? Mas por outro lado, nós conseguimos promover isso para os nossos irmãos da rua diariamente, mas isso ainda não é tudo que eles precisam para ter a condição de sair da rua, né? Saúde, moradia, renda, são outras necessidades muito importantes que ainda a gente não é capacidade nossa, papel nosso realizar, né? Mas nós temos condição da necessidade para que as pessoas possam continuar a sua trajetória de vida. Uhum. Então, nosso trabalho é de apoiar, acolher, incentivar, não deixar a esperança do coração esmorecer, mas também de ajudá-los a provocar a sociedade, o poder público e outras instâncias para que haja políticas públicas para a gente ter condições da população sair da rua de fato. Né?
É verdade. Frei, muito obrigado, viu, pela sua presença conosco, pela sua disponibilidade em poder falar um pouco mais do Cefra pra gente, nesses 18 anos, né? O senhor, 18 anos à frente do Cefras, né? Fazendo esse trabalho e trazendo um pouco também desse carisma lindo demais, que é o carisma franciscano, que tem como missão também ajudar quem precisa. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui. Um grande abraço pro senhor.
Eu que agradeço a oportunidade, o espaço para a gente partilhar um pouco das experiências e, ao mesmo tempo, comunicar isso para outros corações que às vezes não sabem por onde começar. Tem uma dica, tem uma casa perto de você, dirija-se para lá e apresente-se como voluntário e pode contribuir muito. Tem muito o que fazer, tem muitos espaços que as pessoas que a gente pode se doar. Muito obrigado pela partilha, pelo momento e um bom trabalho para vocês também. Frei Galvão, continue abençoando vocês.
Amém, o senhor também, paz e bem, Frei. Conversei aqui então, né, com o nosso querido Frei José Francisco, que há 18 anos foi presidente do Cefras, né, hoje é diretor do Cefras, hoje ele está na cidade do Rio de Janeiro. Meus amigos, estou ficando por aqui, tá chegando por aqui já Daniel Ramos, a gente se encontra amanhã a partir das 8:30, um abração e até lá.
Você ouviu pela rádio Frei Galvão, o melhor da manhã. A sua melhor companhia nas manhãs do rádio.
Você está ouvindo o melhor da manhã.
O melhor da manhã.
Com Evandro Luiz.
Evandro Luiz.
Frei Galvão FM.